Mais de 30 organizações da sociedade civil manifestaram o desejo de que o governo português e a União Europeia se envolvam na solução da crise humanitária que atinge a região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Uma dessas instituições é a Rosto Solidário, promovida pela Congregação Passionista de Santa Maria da Feira e por um grupo de leigos da comunidade local. Paulo Costa é um dos responsáveis pela Rosto Solidário e é o entrevistado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia. Muito bom dia, muito obrigado.
Muito bom dia e obrigado pelo convite em nome da Rosto Solidário e também em nome destas organizações que subscrevem também este posicionamento público.
Comigo Henrique Cunha está também Otávio Carmo da Eclésia. Otávio, bom dia.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Dr. Paulo.
Dr. Paulo, o que é que levou estas 30 organizações a lançar este apelo?
Estas 30 organizações é um grupo de base inicial de 3 ou 4 organizações que vinham acompanhando o problema de Cabo Delgado há já alguns anos, porque esta crise não começou agora, tendo em conta a sua missão de cooperação para o desenvolvimento, de ajuda humanitária e também ao nível dos direitos humanos, sentiram-se mobilizadas a reforçar este apelo que tem sido feito no contexto nacional por algumas pessoas e também em Moçambique, também muito pelo bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, com quem alguns de nós trabalhamos e temos contactos, e portanto foi emergindo esta necessidade e esta vontade de dar voz aos sem voz, digamos assim.
Este pedido especificamente das organizações pode também significar que não tem existido a vontade necessária para enfrentar o problema?
Sim, como nós sabemos, muitas das vezes os procedimentos ao nível do internacional e diplomático têm as suas etapas E os seus trâmites, e em primeiro lugar estamos a falar de uma crise num país que é um Estado soberano e que tem que ser respeitado e que recentemente reconheceu o problema ao fim de alguns meses ou anos em que foi tentando resolvê-lo internamente. Já no ano passado houve expressamente um pedido à União Europeia de apoio por parte de Moçambique e houve um reconhecimento também da dificuldade de resolver este problema, que é à partida um problema interno de Moçambique, e portanto a partir daí há este espaço também para que Portugal, numa cooperação bilateral, mas especialmente enquanto membro da União Europeia, possa pressionar e possa influenciar no sentido em que este grande bloco, que tradicionalmente tem historicamente uma capacidade de apoio no contexto africano, se mobilize em específico para esta crise e particularmente num contexto de pandemia Covid que mais difícil é alertarmos para outros problemas que continuam a emergir e a permanecer no contexto global e em Moçambique em concreto.
O Dr. Paulo já disse aí que o governo português já se mostrou disponível para ajudar e que as próprias autoridades moçambicanas já demonstraram alguma abertura. Aliás, eu recordo que através do Ministério da Defesa e também dos Negócios Estrangeiros houve em diferentes ocasiões essa manifestação de disponibilidade para colaborar. O Ministério da Defesa disponibilizou mesmo a possibilidade do envio de tropas para Moçambique. Daquilo que vão conhecendo da realidade no terreno, há nesta altura, por parte das autoridades moçambicanas, uma maior disponibilidade, uma maior abertura para receber essa ajuda que a região tanto necessita?
Sim, ao que sabemos, há em primeiro lugar uma grande crise humanitária e as agências das Nações Unidas que têm nestes contextos uma grande capacidade de ação e são eles os que mais socorrem os deslocados internos, estamos a falar de mais de cerca de 500 mil de pessoas e de mais de 2 mil mortos nos últimos anos em resultado deste conflito. As agências das Nações Unidas neste momento não têm capacidade financeira para fazer essa ajuda a toda esta população. E isto é imediato. Há pessoas que passam fome hoje, amanhã e depois. E, portanto, muitas das vezes estes trâmites diplomáticos levam o seu tempo e nós entendemos que é relevante fazermos também esta pressão para que se tente encurtar os timings de decisão e de ação. Portugal, efetivamente, já manifestou a vontade e há uma negociação em curso de que Portugal vai rapidamente apoiar ao nível do Ministério da Defesa o Moçambique, não com o envio de tropas, mas com com ações de indiretas, digamos assim, de capacitação e de formação das Forças Armadas moçambicanas. Ou seja, há aqui uma postura de reforçar o papel de Moçambique na resolução do problema. Ao que sabemos, por declarações públicas, o Ministro da Defesa ou os seus representantes do Ministério irão deslocar-se brevemente a Moçambique, no sentido de que isso efetivamente se comece a implementar no terreno. Também, recentemente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve em Moçambique enquanto representante da União Europeia, porque Portugal assume a presidência do Conselho Europeu durante este primeiro semestre do ano, e, portanto, também é uma oportunidade de que esta agenda chegue às mesas dos processos de tomada de decisão a nível europeu, e Portugal é importante que tenha esse papel e que o nosso governo também se sinta reforçado e legitimado para que esta agenda esteja lá no processo de decisão.
Essa, aliás, foi um dos motivos da publicação do Manifesto das Organizações, que coincide com o início da presidência portuguesa do Conselho Europeu. Pensa que é importante que esta ajuda internacional, esta pressão internacional também, digamos assim, coincidente com a presidência da portuguesa do Conselho Europeu, chegue até as autoridades moçambicanas e daquilo que vai ouvindo e do que nos foi dizendo, se pensa que haverá vontade dessas autoridades em aceitar a ajuda internacional?
Moçambique é tradicionalmente um país receptor de ajuda internacional, historicamente, nos últimos anos, e é visto no contexto internacional como um país, um bom aluno. Sim. E, portanto, tem uma boa relação com a comunidade internacional e tem sido bastante apoiado por isso também. Reconheceu o problema, há aqui muitas nuances, também não temos que ter em consideração que estamos a falar de relações históricas que vêm do tempo colonial, etc., e, portanto, é importante que a União Europeia também tenha uma posição no sentido de empoderar um Estado independente e não cairmos aqui em processos de deslegitimar o Estado, que já tem algumas fraquezas e que, por isso, precisa de ajuda. No âmbito da União Europeia, temos muitas sensibilidades, temos países que não têm relação nenhuma com a África, ou que isso não passa pela sua relação histórica nem estratégica, e, portanto, daí a importância disto coincidir também com a presidência portuguesa. Portanto, Portugal tem a relação com os países africanos de língua portuguesa como prioritária na sua política de cooperação portuguesa, na sua política de relação externa, e, portanto, é extremamente importante que potencie isso, porque a seguir pode vir um outro país a assumir a presidência que já não tem isso como prioridade, digamos assim. E, portanto, é potenciar esta onda que nos surge, digamos assim.
Que notícias têm chegado desde o terreno em Cabo Delgado? O número de deslocados continua a aumentar?
Sim, no último ano o número disparou bastante e, portanto, temos claramente os incidentes de violência continuam a ocorrer semanalmente. Há casos regulares de mais de um por semana e, portanto, estamos aqui claramente perante um problema que já ultrapassa. Os deslocados já não estão apenas na província de Cabo Delgado.
Já são mais do que 500 mil, como se tem vindo a falar?
Sim. Portanto, temos aqui uma questão de abrir. Cabo Delgado é essencialmente uma província agrícola. As pessoas deixaram as suas plantações, portanto, têm problemas de... não têm o que comer e deixaram as suas casas e, portanto, também temos um problema de abrigo. E portanto, as próprias agências internacionais estão com dificuldade em mobilizar recursos, em ter recursos para fazer esse apoio. E além do mais, temos o contexto da pandemia do Covid e nestes casos também, e nesta situação também já a cólera também já apareceu e, portanto, para além da fome e da falta de abrigo, temos o contexto do Covid e da cólera, ou seja, a pobreza no seu expoente máximo em que tudo se junta, parece que atrai tudo, digamos assim, e neste caso está mesmo isso.
Está a identificar aí as principais necessidades da população, sobretudo da população que é deslocada, dos deslocados internos. Tem sido fácil, já falou que as próprias organizações das Nações Unidas têm tido essa dificuldade, não tem sido fácil fazer chegar a ajuda, não é?
Sim, e portanto, nós em contacto também, principalmente com nós na Rosto Solidário, a Caritas Portuguesa e algumas dessas organizações que subscrevem, que têm um contacto mais regular com a Diocese de Pemba, com a Caritas Diocesana e com o Bispo, com o Dom Luís Lisboa, vamos tentando mobilizar alguns recursos, também a própria Diocese de Braga, que tem uma germinação com a Diocese de Pemba, no sentido de fazer chegar alguns pequenos contributos monetários que permitam à própria Diocese, à própria Caritas Diocesana, ir resolvendo os problemas de dia-a-dia que vão crescendo mas de facto não conseguimos resolver um problema tamanho de quase com dificuldade de o imaginarmos de 500 mil de pessoas.
Agora não é um problema, agora é o problema dos deslocados, é o problema associado à cólera e é a questão da pandemia.
Sim, 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 e é o problema da violência, porque esse problema também é o problema central, digamos assim, não é?
E já agora pergunto-lhe se tem uma ideia dessa dimensão, nomeadamente no que diz respeito à pandemia.
Sim, em termos de pandemia, e pensando num contexto de ausência de muitos serviços básicos e de serviços de saúde muito precários, não temos dados concretos sobre a pandemia e acima de tudo o que nos chega do terreno e basicamente o nosso apoio é mobilizar recursos financeiros para fazer chegar rapidamente ao terreno e localmente, no contexto de Moçambique ou em algum país fronteiriço, os nossos parceiros locais adquirirem basicamente géneros alimentares e tendas ou outras formas de garantir que as pessoas se abriguem. Portanto, ao nível da saúde, não temos, neste momento também não somos provavelmente nenhum de nós especializados especificamente nessa área e, portanto, não temos muitos dados concretos. Mas, acima de tudo, a saúde também é uma consequência da má nutrição, da fome, E portanto, claramente a questão da água potável também é um problema e nestes casos, muitas das vezes, uma das coisas que também é que se tenta distribuir são formas de desinfetar a água e meios de conservar a água potável também.
Quem nos está a ouvir, provavelmente já ouviu falar desta situação, mas até pode eventualmente ter ficado com uma maior consciência da gravidade depois desta conversa. Como é que quem está em casa, a população portuguesa em geral, pode ajudar quem enfrenta esta situação, esta crise humana, esta situação de violência em Cabo Delgado?
Eu acho que, em primeiro lugar, é trazermos isto à nossa conversa, à nossa fazer chegar isto a outras pessoas. Ou seja, começamos a conversa falando do papel do governo português, sim, do que pode ter, e sabemos perfeitamente que muitas das vezes as decisões políticas também são influenciadas pela agenda mediática, por aquilo que as pessoas também vão dizendo. Hoje em dia o poder das redes sociais é também relevante. Portanto, esta é a primeira questão, é levantar o problema. Depois, nós na Rosto Solidário e outras organizações, como a Diocese de Braga e a Caritas Portuguesa, estão a recolher regularmente e sistematicamente fundos e donativos monetários no sentido de fazer chegar a outros parceiros. Mas outros destes subscritores também estão a fazer isso. Este conflito é extremamente complexo, tem muitas causas, a realidade é sempre complexa e esta ainda mais. Portanto, é importante que nós pensemos bastante, que cruzemos fontes, que façamos leituras de diferentes fontes, diferentes meios, porque o problema é complexo e, portanto, é preciso termos uma leitura crítica sobre ele. E esse papel dos jornalistas, no caso dos jornalistas, é extremamente importante. Ou seja, a dificuldade de termos informação que vem do terreno é bastante. Não há muitos jornalistas a conseguir chegar ao terreno, não há muitas informações, estamos a falar de pessoas consideradas terroristas e, portanto, não têm propriamente porta-vozes, não há jornalistas que falam com eles regularmente e, portanto, temos que ir procurando perceber, quase fazendo uma investigação de fundo, de longo prazo. Sim. E portanto, o que nós também fazemos, nós nas organizações e neste movimento que emergiu destas 30 organizações, todos nós vamos refletindo, vamos partilhando informação entre nós, porque de facto o problema é complexo e é importante que a gente tome consciência disso mesmo também e que o conheça de facto.
Por último, Dr. Paulo, e aproveitando esta oportunidade, gostaríamos que nos falasse um pouco da Rosto Solidário, das vossas principais atividades e também das vossas dificuldades.
Pronto, basicamente, Arroz Solidário nasceu da congregação mais conhecida por Passionista, basicamente são os missionários passionistas. A nossa missão vem dessa espiritualidade passionista que está muito ligada com a paixão de Cristo, mas de um ponto de vista social e de um ponto de vista humano, a ideia de que essa paixão de Cristo, essa presença de Deus se faz em todos aqueles que sofrem. E a missão do Arroz Solidário é, de alguma maneira, descrucificar as pessoas que sofrem injustamente pela injustiça, pelos poderosos, e portanto fazemos isso localmente junto de pessoas que tiveram um azar na vida de ficarem sem trabalho, etc. Ou seja, tentamos mitigar no contexto em Portugal algumas carências. E no contexto da relação com os países africanos de língua oficial portuguesa, tentamos estar junto também daqueles que menos têm, em processos de desenvolvimento, mas também, neste caso, em processos de levar a voz daqueles que não conseguem fazê-la ouvir-se nos sítios certos, como neste contexto, junto dos responsáveis, dos decisores, digamos assim. E também temos uma outra terceira dimensão, que é fazer as pessoas pensar sobre estes assuntos, no sentido de que sejam mais participativas, no sentido de que sejam também empoderadas para serem efetivamente cidadãos, não apenas portugueses, mas cidadãos com uma reflexão global e crítica sobre estas desigualdades, sobre estes conflitos, sobre porque é que a pobreza se perpetua no mundo, porque é que temos um mundo cada vez mais desigual, porque é que não somos capazes de enfrentar os problemas das alterações climáticas, etc. Basicamente, trabalhamos também muito em educação para a cidadania e em sensibilização das comunidades, das pessoas no contexto em Portugal. E pronto, depois transversalmente temos o voluntariado como também um recurso e uma oportunidade para que as pessoas toquem nestes problemas e também se transformem e levem depois para a sua vida e para a sua atividade profissional estas preocupações. Porque muitos destes problemas, muitas das vezes, nós não os reconhecemos, passamos muito ao lado. Então, estes meses passamos a vida a falar do Covid e quase que já deixou, os mortos já deixaram de ser pessoas, já passaram a ser números, parece que já estamos indiferentes. Portanto, é lutar contra esta indiferença, digamos assim, a nossa missão.
Muito obrigado. Muito bom dia. Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.